Connosco já temos Luís Miguel Franco para mais uma conversa franca. Olá, Luís.
Olá, boa tarde.
Por isso, na passada semana falámos de autoestima, hoje vamos falar de autoconfiança.
Certo.
O que é ter autoconfiança?
Como diz o nome, é acreditarmos em nós, não é? Uhum. É termos essa capacidade de ter autoconfiança e de acreditarmos que somos capazes. Basicamente é isso, acreditar em nós.
E há muita gente que não acredita nela própria?
Ui, metade, temos aí, os portugueses são muito, o que é dos outros é que é bom, não é? Os outros é que são bons. Apesar de agora, nos últimos anos, temos as mais diversas medalhas em várias áreas, de desporto, em Paralímpicos, temos cantores lá fora, atores em Hollywood, ou seja, isto depois também começa a trazer uma autoestima e uma autoconfiança ao país e às pessoas diferente. Eu penso que a geração dos 25 para baixo já é um bocado mais aguerrida, acredita mais, não é?
Acha que as pessoas com mais idade acreditam menos, têm menos autoestima?
Eu não quero ser acusado de estar a segmentar por idades, mas eu acho que a vivência que as pessoas tiveram, a geração dos meus pais, politicamente, e as convulsões todas do país, né, naquela altura, e o FMI, a entrada na Comunidade Europeia, portanto, uma série de coisas que se passaram nessa geração, que traz com que as pessoas não tenham tanta confiança, digamos assim, no futuro. Esta coisa que nos incutiram na minha geração, de temos que ter uma casa própria, que temos que ter um carro próprio, que temos que ter isto e temos que ter aquilo, esta cultura da posse e do ter trouxe maus resultados nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, quando isto deu estouro a primeira vez a nível mundial.
Ostentação, tal o Luís a querer dizer?
Sim, eu acho que vive-se muito... vive-se muito para fora, não é?
De aparências.
E há determinadas zonas do país mais do que outras, não é? Não vou estar agora a enumerar quais são as cidades e quais são as zonas, mas aquela coisa de ter um carro novo, o meu vizinho tem um carro, eu agora vou ter que ter um carro melhor que o do meu vizinho. Por exemplo, a minha família é toda do Alentejo, eu sei que há um bocado essa tradição que as pessoas estavam aqui em Lisboa, compravam um carro, iam logo a correr à aldeia no fim de semana mostrar o carro, e as pessoas diziam: ah, o Manel está em Lisboa a trabalhar, olha, está muito bem na vida. Um bocado isso, não é? Viver para fora. E eu acho que nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, mas mais 10 anos, as pessoas começaram a apostar mais no desenvolvimento pessoal e conseguirem estar mais consigo próprias, em investir em si, em vez de gastarem...
Não ligam tanto aos bens materiais?
Sim, em vez de comprarem um relógio de 400 euros, se calhar dão 400 euros para um curso de desenvolvimento pessoal ou para um retiro, e querem lá saber do relógio, porque o relógio tem no telemóvel e o relógio acaba por ser uma joia também, não é? Até se diz que nos homens o relógio é uma das joias do homem. Mas é isso, é menos para fora, mais para dentro. A outra geração, mais sénior, foi um bocadinho condicionada por o meio ambiente todo que aconteceu, não é? Nos últimos 25, 30 anos. E as pessoas mais novas estão mais otimistas, apesar desta questão do trabalho, terem de procurar trabalho fora e emigrarem, etc., também é um pouco mais difícil. Mas para eles, como têm acesso à comunicação, como nós não tínhamos, ou a geração dos meus pais não tinha, ainda pior, para eles também é mais fácil. Quem não sabe fica inseguro. Entendo o que eu quero dizer. Quem sabe, a informação é poder. Também alguns ouvi isto e faz todo o sentido esta frase: informação é poder.
E como é que se dá a volta para que as pessoas consigam ter confiança nelas próprias?
Bom, acima de tudo, as pessoas têm que deixar de olhar. Eu vou dar dois ou três exemplos práticos mesmo. Deixar de olhar para o outro, porque isso acaba por lhe tirar a confiança toda, não é?
Uhum.
Eu sei de um caso concreto também, de um orador espetacular, que foi fazer uma apresentação, o outro não falava tão bem, ficou para segundo, pediu para, deu o lugar, disse, ah, eu falo depois dele. E era uma apresentação para cento e tal pessoas, e esse que ficou em segundo ficou de tal forma intimidado com a outra primeira apresentação ter corrido tão bem, que a segunda, a dele, correu pessimamente, porque ele focou toda a sua atenção no outro. Correu mesmo muito mal. E eu com isto quero dizer o quê? Regra número um, respondendo à sua pergunta, esquecer os outros. Os outros têm a vida deles e a opinião deles e vão para casa depois de darem a opinião sobre a nossa vida e nós ficamos com os nossos problemas. Portanto, esquecer completamente o outro. É um dos primeiros passos para a autoconfiança. A outra é desafiar-se. Não é? Vou dar aqui um exemplo meu e cada um pode se desafiar com coisas muito mais simples do que esta, não é? Mas eu durante muito tempo tive alguns problemas com altitude. Não conseguia estar em prédios altos ou passava a ponto 25 de Abril e começava a ficar com securis na boca e por aí fora, não é? E então há 4 anos atrás resolvi ir a Évora e saltar de um avião a 4 mil metros de altitude. O que é que eu fiz nessa decisão, com essa decisão? O que é que eu fiz aí? Enfrentei o meu medo, não é? A porta do avião quando se abriu
já não havia nada a fazer
e entrei num modo de ok, já que aqui estou, vou tirar o máximo partido desta experiência. E quando aterrei cá em baixo já não era a mesma pessoa, muito mais forte, mais autoconfiante. E eu às vezes na brincadeira até digo a algumas pessoas que vêm com problemas pequeninos, coisas que não têm importância nenhuma, e eu tenho aqui um problema, o que é que se faz agora? Olha, isso não é nada, não é? Depois de saltar de um avião, isso para mim não é absolutamente nada, não me tira do sério, não é? Estou a contar isto no sentido da pessoa se desafiar, não é? Ou seja, imagine que é uma pessoa que não gosta, tem medo de velocidades, por exemplo. Se calhar encontrar uma forma de andar com um profissional de carro, um condutor de rallies ou uma coisa desse género, estou aqui agora também a inventar, mas andar com alguém que domina um carro e andar de carro a 200 ou 220 e não enfrentar.
Não se deve dizer isso, Paulinho.
Pronto, mas pode ser um autódromo, pode ser um autódromo do Estoril, que eles alugam em sábados. Ou então dar um passeio de moto, pessoas têm medo de andar de moto, encontrar alguém que seja um bom condutor. Ou seja, enfrentar, uhum. Não é? Enfrentar os seus medos. É uma das formas de ganhar a autoconfiança, que a pessoa depois pensa, ok, consegui atingir este, agora qual é a minha meta a seguir. A outra forma é ler o máximo possível de informação relativamente a coisas que estejam relacionadas com autodesenvolvimento e terem cuidado com a sua linguagem corporal. Portanto, aquelas pessoas que andam sempre com os ombros para baixo e que andam sempre muito... O nosso corpo manda N sinais ao cérebro. Portanto, se nós estivermos com o peito para fora e andarmos direitos na rua, estamos a dar ao nosso subconsciente indicações que estamos fortes e que estamos bem. Se andarmos com o peito para dentro e cabisbaixo, estamos a dizer ao subconsciente, olha, faz o que tu quiseres que eu já me rendi, não é? É um bocado assim. Mas o que é que eu lhe posso dizer mais?
Oh, Luís, muito mais haverá para dizer, mas eu propunha que a conversa continuasse de hoje a 8 dias. Está certo?
Certo.
Então até para a semana.
Até para a semana. Obrigado. Obrigado.